私は言語です。
Eu sou linguagem.
Olá, aqui é o Maílson do perfil Notas de um Observador e a gente vai dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda aqui no Ser Linguagem Podcast. O conto de hoje se chama Dizem que os Cães Veem Coisas, do Moreira Campos. Ela chegou diáfana, transparente, no vestido branco que lhe descia até os pés calçados pelas ricas sandálias de pluma. Ninguém lhe ouviu os passos. Sentou-se à beira da grande piscina, cruzando as pernas longas. Chegou antiquíssima, atual e eterna, com a sua cara de máscara. Moldada em gesso? Apenas uma presença, porque pousou como uma sombra. Mas por um fragmento de tempo, um quase nada, reinou entre todos um silêncio largo que se estendeu pelo vasto terreno murado da mansão ensombrada pelas árvores. Dominou a enorme piscina e emudeceu as próprias crianças, pajeadas pelas babás de aventais bordados. E vejam que as crianças são indóceis. Um presságio. Fragmento de tempo apenas, porque um homem gordo, de ventre imenso, saltou dentro da piscina com um copo de uísque na mão. Espadanou água por todos os lados. A piscina transbordou. Muitos se molharam, outros saltaram da cadeira de lona. Bruto, disse alguém íntimo, sem que ele se aborrecesse, bêbado. A onda de água despejou-se sobre ela, que não se moveu. Era transpassável e transparente. Floco de névoa pronto a esvoaçar. Permaneceu parada, a cara imóvel, nenhum rito. Apenas parecia consultar o pulso, um relógio invisível para marcar o tempo. O homem de ventre enorme já estava à beira da piscina, gotejante e trôpego, para uma nova dose de uísque. Os dedos graúdos catando no balde os cubos de gelo. Mulheres seminuas, o cordão do biquíni, as nádegas reluzentes de sol e gotas d'água. As rodas, as conversas, os garçons que circulavam, bandejas de salgadinhos. Uns óculos escuros sofisticados no sutiã mínimo. Por favor. O garçom atendia solícito, perdendo os olhos ávidos nos seios mal contidos, oferecidos e intangíveis. Obrigada. O garçom mantinha a dignidade, ereto. A menina chegou e segurou a mãe pelo queixo. Mãe, quero Coca-Cola. A mãe não lhe dava atenção, em flerte com o recente campeão de vôlei, uma estrutura de tórax. A mãe da menina contrariava-se apenas com o tufo de pelos que ele tinha no peito, quase imoral. A menina impacientava-se. Mãe, uma Coca-Cola. Deixa de ser chata. O campeão levantou-se para apanhar o refrigerante. Em roda mais distante, conversavam os homens graves. A última medida do governo, a crise econômica. O país vai à bancarrota. Vai o quê? À bancarrota. Faz tempo que ele não ouvia essa palavra. Mas vai. Acreditava-se à bancarrota sem muita convicção. Na grande varanda, as senhoras grisalhas, indesnudáveis, pulseiras brilhantes na flacidez dos braços, discutiam os novos valores morais e comentavam o recente desquite. A menina dela não tem um ano de casada. É a segunda que se separa. Como? A segunda. Aniversário da dona da mansão, que se acompanhava ao violão com a graça, aplaudida pelos que estavam em volta. O garçom, o maître, porque era solene, curvou-se ao seu ouvido. Ela se livrou do violão, levantou-se e bateu palmas, chamando todos para um almoço americano. As mesas sob as árvores. Cada um apanhou seu prato. Formavam-se as filas. Um homem gentil cedeu lugar a umas nádegas rijas, cortadas sempre pelo cordão do biquíni. Faça favor. Obrigada. Os cães de raça latiam e uivavam desesperadamente nos canis. E dizem que os cães veem coisas. Foi preciso que o tratador viesse acalmá-los, embora eles rondassem sobre si mesmos e rosnassem. À distância, a piscina quase olímpica, agora deserta. Toalhas esquecidas. O vidro de bronzeador, o cinzeiro sobre a mesinha, cheio de pontas de cigarro, marcas de batom. As filas. Alguém tangeu o gato que lutava com um pedaço de osso. Lenita fez o prato do marido, preparou também o seu. Mordia a fatia de peru com farofa quando se lembrou do filho. Cadê o netinho? Certa angústia na voz, chamou o marido. Gritou pela babá, que se distraía com as outras na varanda. Olhos espantados e repentino silêncio, talvez o maior que qualquer outro. Refeições suspensas. Uma senhora mantinha no ar o garfo cheio. Tentava segurar Lenita. Ela se desvencilhava. Cadê o netinho? Cadê? As águas da grande piscina eram tranquilas, apenas levemente franjadas pelo vento. Boiava sobre elas uma carteira de cigarros vazia. mas a moça que se aproximava parecia divisar um corpo no fundo, preso à escada. Voltaram a afastar Lenita. O marido a envolveu nos braços possantes, talvez procurando refúgio também. O campeão de vôlei atirou-se à piscina e veio à tona sacudindo com a cabeça os cabelos longos. Trazia sob o braço um corpo inerte, flácido, de apenas 4 anos e de cabelos loiros e gotejantes. O médico novo, de calção, tentou a respiração artificial e a boca a boca. Os lábios de Netinho estavam arroxeados. E levantou-se sem palavras e sem olhar para ninguém. Lenita soltou-se e agarrou-se ao filho. Acorde, acorde, pelo amor de Deus, acorde. Conseguiram afastá-la mais de uma vez. Quase desmaiou. A amiga limpava-lhe os dedos à sobra de farofa que se grudava ao seu rosto. Os cães de raça voltavam a latir desesperadamente e dizem que os cães veem coisas. Lenita ficou para sempre com a sensação do corpo inerte e mole entre os braços. Uma marca, uma presença, que procurava desfazer com as mãos. Cabelos louros e gotejantes. Às vezes ela despertava à noite. Acorde, acorde. A presença também daquele instante de silêncio que pesara sobre a piscina. Um pressentimento apenas? Precisamente o momento em que ela chegara, transparente e invisível, e se a senhora à beira da piscina, cruzando as pernas longas, antiquíssima, atual e eterna. E esse foi mais um episódio do Ser Linguagem Podcast com a leitura do conto Dizem que os cães veem coisas, do Moreira Campos. Obrigado.